Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Prorrogação. Uma mesa redonda diferente. Aqui, ninguém fica em cima do muro.
Bom dia, caros ouvintes da Audioativo. Estamos agora com o Prorrogação. Meu nome é Ícaro Bagolan. E temos também os nossos comentaristas, Ellen Guimarães.
Olá, ouvinte, bom dia.
Luiz Eduardo Paes.
Bom dia, Ícaro.
E Rodrigo Ataíde.
Ah, bom dia, ouvinte. Bom dia, Ícaro.
Vamos falar hoje do Brasileirão. É, Flamengo enfrenta Santa Cruz sem dois jogadores. O Fluminense, que muda sua escalação. E o desfalque do Botafogo contra o Figueirense. Temos também Copa América, Eurocopa e as Olimpíadas. Bem, vamos agora às notícias sobre os quatro grandes clubes do Rio, começando pelo Flamengo, com a repórter Renata Tedeschi. Renata, é com você.
Olá, bom dia, Ícaro, bom dia, ouvintes. Após empate com gosto de derrota no último domingo com o São Paulo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo se prepara para a 10ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro pega o Santa Cruz fora de casa nesta quarta-feira, dia 22, no estádio do Arruda, em Recife. O peruano guerreiro desfalca o Flamengo na partida que acontece às 9 da noite. O atacante chegou de viagem na manhã desta terça-feira após defender a seleção peruana na Copa América, nos Estados Unidos. Guerreiro será poupado para o clássico com o Fluminense no domingo, em Natal. Com o desfalque do atacante, o Flamengo aguarda a confirmação de Emerson Sheik, que está gripado e não participou do treino desta terça-feira no Ninho do Urubu. Com 14 pontos e em sexto na tabela, o rubro-negro precisa vencer nesta quarta para chegar ao G4.
Fluminense!
Alô, galera!
Vamos agora para a Ana Carolina Borges, que vai falar sobre o Fluminense.
Bom dia, Ícaro. O time do Fluminense terá mudanças para enfrentar o Santos na noite desta quarta-feira, às 9h45, no Espírito Santo. Na tentativa de melhorar a produção ofensiva, que marcou apenas 8 gols em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Culpe já anunciou as substituições. O meia Pierre entrará no lugar de Edson e o atacante Magno Alves ficará na posição de Richarlison, que ainda não marcou gols no campeonato. Sem ser titular desde a final da Primeira Liga, em abril, o magnata tem feito boa atuação. Na última partida contra o Sport de Recife, conseguiu balançar as redes para o tricolor. Na luta pela parte de cima da tabela, o Fluminense ocupa a 11ª posição no Brasileiro. É com você, Ícaro.
E agora notícias do Botafogo com Bruna de Lara.
Botafogo, Botafogo, campeão desde mil.
Oi, Ícaro, bom dia. Eu trago uma má notícia para os botafoguenses. O time, que é o 18º colocado no Brasileirão, vai ter que encarar o Figueirense hoje às 9 da noite sem a participação de Sassá, Leandrinho e Emerson, que foram vetados pelo departamento médico. Mas, por outro lado, o Ayrton já está liberado para jogar e o Camilo, que foi contratado recentemente do Al-Shabaab da Arábia Saudita, pode fazer sua estreia. E agora uma notícia para alegrar os alvinegros. A Arena Botafogo vai ser inaugurada na próxima quarta no jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. É com você, Ícaro.
Beleza, tá aí então pelo menos um clube que vai ter uma casa fixa para o Campeonato Brasileiro. E então, vamos falar agora sobre a situação dos cariocas no Campeonato Brasileiro. Nessa montanha-russa que tem sido o ano de 2016, o Flamengo parece ser o clube que está melhor posicionado agora. O que você acha, Ellen?
Com a ausência do Guerreiro, o Vizeu deve ter mais uma chance para se firmar na posição de atacante, né? É com ele que a gente conta dentro da área. Agora, o Botafogo vai pegar o Figueirense desfalcado e o Figueirense tem sido uma pedra no sapato do time que, em últimos 4 jogos decisivos, não conseguiu superar o time catarinense. Em 2007, a eliminação na Copa do Brasil, por falha do goleiro Júlio César, criou uma crise no Botafogo. Em 2011, não perdia no Engenhão há 18 jogos e brigava pela vaga da Libertadores. A derrota selou qualquer chance, qualquer expectativa botafoguense no campeonato continental. Em 2014, a derrota para o Figueirense em São Januário decretou o rebaixamento e ainda teve direito ao pênalti perdido pelo Jobson. E em 2015, nova eliminação na Copa do Brasil em pleno Nilton Santos, também nos últimos minutos.
E ainda foi o clube que roubou o Louco Abreu do Botafogo também,
ainda,
né?
Tem essa.
E o que, que você acha do Fluminense com esse rodízio no ataque, dessa instabilidade, Rodrigo?
O rodízio no ataque do Fluminense é justamente porque não consegue encontrar um nome que vá tão bem quanto se esperava de um substituto para o Fred. Foi um cara que saiu no meio da temporada, que é ídolo do Fluminense, a torcida tá bem chateada até dele ter saído, toda essa história. E não consegue encontrar dentro do elenco um nome que vá à altura, que jogue à altura do que o Fred jogava. Então por isso tenta o menino Richardson, tenta o Magnata, você vai do extremo, né? Você vai do jovem, você vai pro veterano, e ninguém consegue ir tão bem. E até nesse time do Fluminense que esperava do Fred para ir bem na tabela, agora acho que sem o Fred e sem achar no elenco a peça que vá bem, vai brigar até para ficar ali no meio da tabela mesmo.
E a entrada do Magnata deve dar uma aliviada na pressão nos garotos também, sim, né? O Richarlison, o Marcos Júnior, o Scarpa.
É complicado você botar, por exemplo, no Scarpa ser o melhor jogador do Fluminense e ser o líder do Fluminense, é um garoto. Então, realmente, o Magnata, se jogar bem, ele pode, além de ser um bom atacante, também ser o cara que vai segurar a pressão, aguentar a barra ali do Fluminense.
E foi decisivo no último jogo, né? No 2-1.
É, apesar da derrota pro Sport, ele foi o que se salvou ali do Fluminense.
É, parece que o Fluminense precisa muito também do Cícero, né? Dessa presença veterana no meio campo, para poder também segurar a barra ali, porque o ataque realmente não tá produzindo, né? E Luiz, o que você acha assim do Botafogo? A gente fala em desfalque do Botafogo, mas existe mesmo um desfalque no Botafogo? Qual que é o elenco titular do Botafogo? Ele ainda precisa de reforços?
Não, o Botafogo é aquilo que acontece com todo time que sobe da segunda divisão, né? Sempre tem essa dificuldade para conseguir um time competitivo para brigar, né, para se manter na Série A. O Botafogo, mais uma vez, está brigando para não cair. Tem um jogo importantíssimo contra o Figueirense, que pode ser decisivo para ele sair dessa zona de rebaixamento. Mas é aquela situação, né? Fez boas contratações agora, nesses últimos meses, mas
Camilo ainda
não conseguiu entrosar o time e ainda precisa, né, de mais tempo para conseguir ritmo para esses jogadores. Mas esse jogo contra o Figueirense é um jogo fundamental para o time. E vamos ver se ele consegue um resultado positivo para tentar, pelo menos, sair da zona de rebaixamento. Né?
Até para evitar uma possível crise, né? Porque a sequência é difícil. Pega o Galo lá fora, ganhar agora poderia dar uma tranquilidade para o técnico Ricardo Gomes.
É interessante perceber que os três times têm objetivos diferentes no campeonato, né? Enquanto o Botafogo está lutando ali para sair da zona, o Fluminense está no meio da tabela, embolado com vários times, e o Flamengo está brigando diretamente para entrar no G4, né? Com o São Paulo empatado. E hoje é um jogo contra o Santa Cruz. Muito importante, o São Paulo enfrenta o Sport dentro de casa, né? Favorito. Mas então, se o Flamengo perder hoje, pode ficar um pouco mais longe do G4.
E o Flamengo pode ter mais uma vez um trauma no Nordeste, né? Pode ter mais uma vez.
Mais uma derrota.
Lá na Ruda é complicado pro Flamengo, desde 2004, sem ganhar jogo lá. Já perdeu esse ano na Taça Asa Branca. Foi meio, perdeu de 3-1 na pré-temporada pro Santa Cruz. Uhum. Então, além de estar sem o Guerreiro, mas também não concordo muito que seja uma grande falta. O Flamengo jogou bem sem ele, conseguiu jogar bem sem ele. Mas, na teoria, o Guerreiro faz falta. E, além disso, ainda tem essa mística aí que no Nordeste está complicado pro Flamengo. Está complicado pro Mengão.
Foi o melhor jogo do Flamengo na temporada, né? Apesar de não ter daquele empate com gosto de derrota, de não ter conseguido superar o São Paulo, do pênalti que o Arão perdeu, foi o jogo que o time mais conseguiu criar chance.
O momento é bom, apesar do gosto do torcedor ali, do sentimento não ser um dos melhores. O momento do Flamengo é bom, assim, dentro de campo. Tá? A evolução é clara do Flamengo, com o Zé Ricardo.
Parece que cada vez o Flamengo vai se consolidando, né, pelo menos. E realmente é o Carioca que está no melhor momento. A gente falou do Botafogo, no começo do ano era o Botafogo, que vinha numa campanha muito boa na Série B. O Fluminense também já teve sua fase. E, bem, o Vasco a gente deixa para falar daqui a pouco. Então vamos agora fazer um giro do Brasileirão. Rodrigo, fala pra gente o que está acontecendo no Brasileirão hoje, o que a gente pode esperar, como é que está a classificação. É, o Palmeiras parece que está isolado na primeira colocação, né?
Bom dia, Ícaro. Então, duelo de extremos. O Palmeiras recebeu ontem à noite o Lanterna América Mineiro, que não marcou. Em noite inspirada, Gabriel Jesus saiu do jejum de 3 jogos e fez os dois gols do time paulista, que se mantém na liderança com 22 pontos. Os outros jogos da décima rodada acontecem hoje. Paulo Otuori aposta nas jogadas individuais para aproximar o Atlético Paranaense do G4. O Furacão joga contra o Chapecoense fora de casa. No Moisés Lucarelli, a Ponte pega o Lanterna Cruzeiro, que vem de duas derrotas seguidas. As duas partidas estão marcadas para 7h30 da noite, pelo horário de Brasília. O Corinthians, agora sem o Tite no comando, vai a Belo Horizonte encarar o Atlético Mineiro, que saiu da zona de rebaixamento após vitória na última rodada. O Grêmio segue na terceira posição, recebe o Vitória em Porto Alegre. O time baiano está a um ponto do Z4 e a partida terá início às 7h15 da noite. Às 9 da noite no Morumbi, o São Paulo pega o Sport, que soma apenas 8 pontos e está na zona de rebaixamento. Fora dela, mas também com os mesmos 8 pontos, o Coritiba recebe o vice-líder Internacional às 9h30 da noite pelo horário de Brasília. Ícaro.
Muito obrigado, Rodrigo. A gente viu aí que o Palmeiras saiu isolado, com 3 pontos na frente do Internacional. O Internacional joga hoje, pode encostar no Palmeiras, mas vai ficar atrás no critério de desempate. E os outros clubes ali brigando pelo G4, o Corinthians, o Grêmio também jogam hoje. Aliás, esse duelo entre Corinthians e Atlético Mineiro pode ser decisivo até para o Atlético, né? Se o Atlético quiser encostar no G4. Luiz.
É, exatamente. Hoje o Atlético está na 14ª posição, com 10 pontos. Teve uma boa vitória contra a Ponte Preta em casa, 3-0 na última rodada. O Atlético foi um time que decepcionou muito nesse início de Brasileirão. Tinha uma expectativa muito grande para o time, mas ele acabou tendo resultados ruins. Teve a derrota no Clássico por Cruzeiro, outras derrotas em casa. E aí agora o time, com o Marcelo Oliveira, né, a primeira vitória do Marcelo Oliveira contra a Ponte Preta, está tentando conseguir uma sequência de bons resultados positivos para ver se embala no Campeonato Brasileiro. Né? O jogo contra o Corinthians é um jogo muito difícil, claro, jogar contra o Corinthians nunca é fácil. Mas o Atlético, né, conta agora com novidades no time, porque vários jogadores estavam lesionados. No último jogo já voltou o Casares, Dátolo e Luan estão voltando. Ainda não estão confirmados no jogo contra o Corinthians, mas se tornam opções para o time, né? Opções melhores. Prato também está lesionado. E aí você deve entrar com um time com Fred, Robinho, Casares, que é um trio ofensivo bastante qualificado, né? Mas a defesa do Corinthians também, claro, é sempre um ponto forte, então vai ser um jogo bastante equilibrado, a gente vê qual vai ser. Né?
E... Ellen, você acha que o Palmeiras realmente surge como favorito para o Campeonato Brasileiro? Você acha que a gente já pode apontar favoritos?
Ainda é cedo, mas o time tem uma estabilidade boa, né? E tem se mostrado um forte candidato ao título. Agora, o Gabriel Jesus, Ícaro, escolheu uma boa noite para desencantar, porque o diretor de futebol do Barcelona estava lá e veio ao Brasil para resolver questões contratuais com o Neymar, da renovação, aproveitou para ver o garoto e saiu de lá bastante satisfeito com o que viu.
Parece que está pronto mesmo para fazer uma investida no Gabriel Jesus.
Sim,
né?
Sim, eles parecem propensos a pintar.
Talvez seja o ponto até do Palmeiras se manter na liderança do Brasileirão até o final, pelo menos não na liderança, mas entre os times na ponta, seja justamente a permanência ou não do Gabriel Jesus pós-Olimpíadas, porque é um garoto, tá fazendo barulho, tá mostrando muito talento. E passando Olimpíadas, o garoto vai embora, o time perde ali o que talvez seja o principal jogador ofensivo. E aí você perde seu principal jogador ofensivo num campeonato longo, vai fazer falta.
Ele é muito importante para esse ataque veloz do Palmeiras, né? Que vem com o Dudu, sim, sempre na transição, assim, Dudu e Gabriel Jesus, os dois na correria ali pelas pontas, são realmente um fator de impacto ali.
O Gabriel Jesus, apesar de ser mais novo, ele tem as características parecidas com o Dudu, mas é um jogador que mostra um talento maior do que o Dudu. Então, perder o Gabriel Jesus vai ser um grande fator prejudicial aí pro Palmeiras.
E o São Paulo, que alterna altos e baixos também, mas é o único clube brasileiro ainda vivo na Libertadores. E ele também ainda continua próximo do G4, que tem sido algo que os clubes não conseguem fazer quando eles se mantém vivo na Libertadores. Você acha que o Luiz, você acha que o São Paulo pode brigar por Libertadores e pelo G4 ou pelo campeonato mesmo?
É, um time com o investimento que o São Paulo tem deveria ser uma obrigação, né? Conseguir brigar por dois títulos, né? Isso não deveria ser um ponto fora da curva. O São Paulo tem capacidade de brigar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, né, nessa reta final de Libertadores. E é interessante nessa rodada que o São Paulo talvez tenha o jogo mais fácil, né, contra o Sport em casa.
Beleza, então. Agora vamos para Júlio Afonso com algumas curiosidades sobre o mundo do esporte.
Prorrogação.
Curiosidades.
Você sabia que o ex-atacante e atual senador Romário fez um ano de curso de moda na Faculdade Estácio de Sá? Antes disso, ele tinha tentado terminar o curso de Educação Física, sem sucesso, na Faculdade Castelo Branco.
É, o baixinho não é mole não. Além de Romário, outro jogador já se aventurou pelo mundo da moda. Você sabe quem foi? Então liga pra gente. Os dois primeiros que acertarem levam ingressos para o filme Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo. Uma dica, ele é russo. Nosso número é 9881-4490. É 9881-4990. Corre e liga pra gente.
We'll be right back.
Bem, estamos de volta então, vamos falar de Série B com Marina Mairos. Marina, como é que tá o Vasco?
Oi, Ícaro, o Vasco anda mal das pernas. Apesar de ainda manter sua primeira colocação na Série B do Campeonato Brasileiro, o time vem de uma sucessão de resultados apertados. No último jogo, ontem contra o Londrina, pela 11ª rodada, marcou 1-0, um gol de sorte do capitão Rodrigo, que também foi expulso nos acréscimos do segundo tempo, aos 48. Nas rodadas anteriores, os resultados não foram muito melhores que isso. Perdeu de 2-0 para Ipaçandu em casa, em São Januário, e antes disso conseguiu vencer o Náutico apenas com um gol de diferença, placar de 3-2. O Vasco continua lutando para permanecer na liderança contra o CRB, nesse sábado, às 16h30, no estádio Rei Pelé. É com você, Ícaro.
Obrigado, Marina. Pois é, o Vasco, bem, tem a liderança por pelo menos mais uma rodada, porque está 4 pontos à frente do Atlético Goianiense, mas já começa a mostrar sinais de que não vai ser tão fácil assim, né, Helen? Ô, Rodrigo, vamos falar com o Rodrigo, fala aí do Vasco.
Não, o Vasco já começou esse campeonato com a obrigação de ser campeão, né? Porque o time do Vasco é muito, muito superior a qualquer outro que tem na Série B. Então, mesmo que seja um resultado apertado aqui, outro ali, o importante do Vasco é subir, principalmente com o título, porque se não subir com o título, a torcida vai chiar.
Pode ser com um gol de Morrinho artilheiro
pode
também.
Pode ser com um gol chorado, igual que foi esse gol do Rodrigo. E só pra fechar o Vasco, um detalhe curioso da expulsão do Rodrigo, que é um baita, se mostrou ontem um baita de um fanfarrão, rei das cenas lamentáveis, que ele ontem foi reclamar com o juiz numa falta, falou, apita aqui, apontando para o seu órgão reprodutor. Então, por isso foi expulso. É, Rodrigo, é um baita fanfarrão, né? Segue o jogo depois dessa.
Segue mesmo. É, tem algum outro destaque da Série B, Ellen? Você acha que tem algum? A gente já pode projetar quais clubes podem subir?
É, no momento o Atlético Goianiense empatou ontem, né? Podia ter encostado um pouco mais o Vasco, tá com 21, o Vasco com 25 pontos. Criciúma e Ceará estão ali empatados com 20 e completam o G4. Não tem muita... Era a expectativa, né? Que esses times realmente brigassem para subir. O que surpreende é o Goiás, que está em 15º e o Avaí em 16º. Seriam times que também estariam em condições de brigar pela Série A.
Que sempre frequentam a Série A.
É, o Bahia está encostando também, está ali em 7º. Vamos ver. Muito campeonato pela frente.
Muito campeonato pela frente, muita pedreira ainda para o Vasco. Vamos agora com curiosidades. Mais uma curiosidade do mundo do esporte aqui na Áudio Ativo.
Curiosidades.
Você sabia que o ex-jogador Marcelinho Carioca é formado em técnico em mecânica pela Escola Técnica de Visconde de Mauá? Ele também cursou Educação Física e atualmente está terminando o curso de Jornalismo na Faculdade Rio Branco, em São Paulo.
Lembrando aos nossos ouvintes da nossa enquete, que outro jogador de futebol já estudou moda além de Romário? Participe da nossa área interativa de hoje e concorra a um par de ingressos para assistir Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo no cinema. O número é 98814490. 98814490. Liga pra gente. Agora vamos falar de automobilismo com o repórter Matheus Catrinck. Fala aí, Matheus, o que tem de novo no mundo do automobilismo?
Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
Pois é, Ícaro, no mundo da Fórmula 1, né, a Williams, que no campeonato passado estava mandando mal nos boxes, né, nas paradas, treinou bastante e dessa vez ela conseguiu bater o recorde que era da RBR em 2013 com o pit stop mais rápido, não só da temporada como da história, né, com 2 segundos e com 1 segundo e 92. O Felipe Massa agora parece que não vai ter a desculpa de dizer que a equipe manda mal, porque agora é com ele e com o Valtteri Bottas, que estão respectivamente em 9º e em 7º no campeonato. E ainda assim a Williams tem o amargo quarto lugar na temporada de Fórmula 1, né? Vamos ver aí como é que vai se desenrolar essa história com os próximos GPs.
Pois é, a Williams, que tem um dos motores mais rápidos nas retas, agora também tem um dos pitstops mais rápidos. E o Felipe Massa não tem desculpa nenhuma para ficar atrás do Bottas, né? Pelo menos. Então, voltando para o futebol, vamos falar da Copa América com o Vitor de Castro. Fala aí, Vitor, o que está acontecendo na Copa América Centenário?
Oh,
Giro pelo mundo.
Bom dia, Ícaro. Bom dia, ouvintes. Após vencer por 4-0, a seleção argentina garantiu vaga na final da Copa América do Centenário. Jogando contra os donos da casa, os Estados Unidos, nossos hermanos abriram o placar com 3 minutos de jogo, com Lavezzi. Messi ampliou de falta aos 32. Aos 5 do segundo tempo, Higuaín fez 3-0. E aos 40, Messi aproveitou o erro na saída de bola e fechou o placar. O craque se tornou o maior artilheiro do seu país com 55 gols. O adversário da seleção argentina será decidido hoje, no confronto entre Chile e Colômbia, às 21 horas em Chicago. Para esse jogo, o Chile tem um desfalque de Arthur Vidal. Pela Colômbia, o lateral esquerdo Farid Dias ainda é dúvida. Eu não sei a opinião de vocês e da mesa, mas eu acho que Argentina e Chile vão repetir a final do ano passado. Enquanto isso, na seleção brasileira, Marco Polo ainda não viaja. É com você, Ícaro, e no Mineirão hoje. Menos de 3-0 eu nem comemoro.
Vamos ver. Vocês compartilham com a opinião do Vitor sobre o palpite da final? Argentina e Chile vão repetir a final?
Eu não cravaria o Chile com tanta certeza, não. Até porque, apesar da vitória por 7-0 no México, para mim é uma vitória um tanto fantasiosa. Porque o que a defesa do México conseguiu fazer, o que os jogadores conseguiram mostrar de apatia e falta eles estavam muito mal arrumados dentro de campo, foi uma partida desastrosa. Então essa vitória é fantasiosa, porque o Chile não vinha jogando tão bem assim, ganhou de 7-0, mas não fez nada demais para ganhar de 7-0. É isso, só não tirou o pé do acelerador quando abriu a goleada, porque o México fez um jogo terrível. E do outro lado vem a Colômbia, que já vem há um tempo já, essa geração de jogadores colombianos, mostrando com talento, então eu não cravaria com tanta certeza assim o Chile na final. Acho que até hoje é o melhor jogo até agora da Copa América, vai ser hoje entre Chile e Colômbia.
E eu fiquei pensando assim, depois de ver os Estados Unidos perdendo para a Argentina de 4-0, Brasil empatou com o Equador, poderia ter perdido, né? Se não fosse aquele gol mal anulado, o Equador perdeu para os Estados Unidos e os Estados Unidos tomou de 4-0 da Argentina. O que será que aconteceria se o Brasil pegasse uma Argentina, uma Colômbia, um Chile no momento que o Brasil está, ou estava, né? Pelo menos com o Dunga?
É sempre difícil cravar, porque são grandes clássicos do futebol mundial. Agora, se a vitória do Chile foi fantasiosa sobre o México, né? O Ochoa estava totalmente vendido taticamente ali. Diferentemente do goleiro Bravo, que teve uma excelente atuação. A Argentina também demorou a desencantar contra a Venezuela, né? O jogo estava até bem parelho, a Venezuela perdeu um pênalti e depois a Argentina abriu o placar. O Brasil ia ter muita dificuldade para passar desses times, com certeza.
Eu acho que nessa questão da possível final entre Chile e Argentina, uma coisa que pode pesar é a atuação do Messi, né? Um jogador decisivo que sempre foi muito criticado por não ser o mesmo craque do Barcelona na Argentina. E nesses últimos jogos, pelo menos na Copa América, ele está mostrando que ele pode ser decisivo também pela Argentina. Ontem foi muito bem na vitória por 4-0 contra os Estados Unidos. E pode ser, assim, o grande diferencial do jogo é para a Argentina.
E pode tirar um elefante das costas dele e da Argentina também, né? Se conseguir o título aí, o tão desejado título.
Desde 93 que a Argentina não ganha nada. Desde 93, aquela Copa América lá, gol do Batistuta na final, que não ganha nada. A Argentina não ganhar nada desde 93 é um absurdo.
Você acha que a nossa fase tá ruim?
É. Imagina. Não, é porque a gente vem de fracassos
históricos.
Mas a Argentina realmente não consegue ganhar nada. Bate na trave todas as vezes. Chegou na final da Copa do Mundo, perdeu pra Alemanha. Chegou na final da última Copa América no ano passado, perdeu pro Chile. Então, tá na hora também. E tem gente que fala que o Messi é o maior jogador da história de todos os tempos. E é um jogador que não conseguiu nenhum título com essa seleção. Então, se não for nessa Copa América, tirar a senhaca, né, da Argentina. Talvez seja agora, a hora.
Seria bom para tirar essa pressão que, para mim, é injustificada em cima do Messi. Ele decide, sim, jogos pela Argentina. E futebol não é só título, né? A seleção de 82 com o Zico.
É, a gente realmente tem nossos exemplos. É, vamos falar agora de Eurocopa com Bárbara Elmor. Bárbara, fala pra gente o que tá acontecendo na Eurocopa.
Pois é, a 15ª edição da Eurocopa está a todo vapor na França. 9 seleções já se classificaram para as oitavas de final e hoje mais 4 jogos decidem quem fica com as vagas restantes. Entre as que já garantiram o espaço estão as potências Alemanha, Inglaterra, Itália, França e a atual campeã Espanha. As classificações mais surpreendentes foram Suíça, Polônia, Croácia, que venceu a Espanha ontem por 2-1, e o país de Gales, que se classificou em primeiro lugar no grupo B, deixando a Inglaterra em segundo. Hoje, 1 da tarde, Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta a Hungria, precisando vencer para continuar na competição. No mesmo horário, a vice-líder Islândia enfrenta a lanterninha Áustria. Às 4 da tarde, a já classificada Itália enfrenta a lanterna Irlanda. Enquanto isso, a Bélgica enfrenta a Suécia de Ibrahimovic. Aliás, o craque anunciou ontem que irá se aposentar da seleção sueca após o fim do torneio. Ele não vai competir nos Jogos Olímpicos do Rio em agosto. Esse pode ser o nosso adeus ao Ibra na seleção sueca. As oitavas de final da Euro serão disputadas entre os dias 25 e 27 de junho. Até agora, os artilheiros da competição são o galês Gareth Bale e o espanhol Álvaro Morata, ambos com 3 gols. A final será disputada no dia 10 de julho.
Tá, então, a Eurocopa, essa notícia do Ibrahimovic, que pode ser mais uma das ausências nas Olimpíadas. Luiz, o que você está achando dessa Eurocopa?
Sobre a Eurocopa, a gente ainda está na primeira fase, né? Não dá para ainda ter um cenário muito claro do que vai acontecer, né? A gente tem times, como foi falado, como Espanha, França, que conseguiram confirmar a classificação e que chegam como fortes candidatos na briga pelo título, né? Mas ainda muito pode acontecer. Os jogos de hoje, né, vão ser jogos decisivos para definir os últimos classificados, e aí a gente vê os confrontos das quartas de finais para fazer um panorama do que pode acontecer.
Luiz, eu queria ter visto esse pub em Gales, né? Quando o país de Gales conseguiu tirar o primeiro lugar do Grupo B da Inglaterra, acho que para ele já é um título em particular. E a Espanha também, né? Ficou em segundo lugar, vai ter uma pedreira aí pela frente, a Itália, vai ser um grande clássico.
Uma coisa interessante que eu acho da Eurocopa, que o clima dela tá muito maneiro. A gente vê a galera, como a Ellen falou, nos pubs, tipo, vários vídeos na internet de torcedores. A Irlanda do Norte criou uma música sensacional. Então o clima da Eurocopa, desculpa, tá muito interessante. Eu acho que muito mais legal do que a Copa América, por exemplo.
A Irlanda do Norte ontem, inclusive, a torcida surpreendeu bastante. Só se fala nisso, todos os vídeos do... Porque mesmo perdendo o jogo, a torcida continuava dando uma festa, fazendo coreografia. E não eram poucas pessoas, era toda a torcida da Irlanda do Norte. Então tá realmente muito, muito bacana acompanhar essa Eurocopa.
E tem países com populações muito pequenas, como a Irlanda do Norte, a Islândia, e que eles dizem que tem uma porcentagem muito grande da população lá na França, né? A Islândia parece que o número é 20%, uma coisa assim, da população do país que está na França acompanhando a seleção nesse momento. E nas Olimpíadas também nós vamos receber muitos desses países e muitos outros. Vamos agora falar de Olimpíadas com Luigi Maza.
Bom dia, Ícaro. Bom, então, os nadadores brasileiros vão ter que ficar de olhos abertos, porque o Michael Phelps está mais confirmado do que nunca para as Olimpíadas do Rio. O atleta americano, que carrega hoje o título de maior medalhista da história dos Jogos, encerrou nesse último domingo a pena de liberdade condicional que ele vinha cumprindo desde o início do ano passado. Isso porque ele foi pego pela polícia dirigindo bêbado em alta velocidade, e na época chegou a ter seu nome suspenso na Federação Americana de Natação. Mas parece que o atleta fez as pazes com a lei e agora está se preparando para os Jogos Olímpicos. Essa será a 5ª edição de que Phelps participa, mas o atleta ainda não divulgou que provas ele irá competir.
Eu acho que a gente pode dizer que o Michael Phelps está um pouco mais perto dos Jogos Olímpicos, porque a seletiva olímpica da natação dos Estados Unidos acontece no final de junho agora, início de julho, e ele pode acontecer uma situação parecida com o que aconteceu com o César Cielo, por exemplo, de ter o índice olímpico, mas ser um outro nadador com um tempo melhor do que ele acabar ficando de fora dos Jogos Olímpicos, né? Mas eu torço muito para o Michael Phelps vir para os Jogos Olímpicos, né? Porque já temos, como foi falado, Ibrahimovic está de fora, enfim, vários outros astros do esporte, como Stephen Curry, Messi, Cristiano Ronaldo, não vão vir. E é sempre triste, né? Quando a gente não tem esses grandes astros disputando uma Olimpíada, ainda mais em casa, né?
A gente precisa, eu acho que, do maior número de astros possíveis aqui, né? E a gente já tem, por exemplo, uma possível ausência da Federação Russa de Atletismo, então isso realmente prejudicaria muito as Olimpíadas. Vamos a mais curiosidades sobre o mundo do esporte agora.
Prorrogação.
Curiosidades.
Você sabia que 30% do metal das medalhas de prata e bronze das Olimpíadas e das Paralimpíadas serão oriundos de material reciclado? As medalhas de ouro, por sua vez, não levarão mercúrio em sua composição.
Tá aí mais um fato interessante sobre as Olimpíadas, mas tem um fato, assim, não tão feliz sobre as Olimpíadas, que a gente vai ouvir agora de Isabela Reis. Isabela, o que tá acontecendo?
Gente, bom dia. Vocês devem estar sabendo, né, da história da onça que foi abatida pelos militares, a onça que participou de uma das cerimônias da tocha. E ontem à tarde, o Comitê Rio 2016 soltou uma nota sobre essa história. Eles lamentaram o ocorrido e disseram estar muito tristes com o desfecho. E, além disso, eles admitiram que erraram ao permitir que a tocha fosse exibida ao lado de um animal selvagem acorrentado e reforçaram que isso contraria as crenças e os valores olímpicos. Mas, bom, infelizmente, né, não tem como voltar atrás. A onça já foi morta pelos militares depois que ela fugiu. E essa vai ser mais uma memória inaceitável que a gente vai guardar do início dos jogos. Bom dia.
Vamos agora para o tênis com Bernardo Soares.
Prorrogação.
Bom dia, Ícaro. Bom dia, ouvintes. No próximo dia 30 de junho, a Federação Internacional de Tênis anunciará a lista provisória de inscritos na Olimpíada 2016. E o Brasil, neste ano, tem lugar especial no grupo de tenistas. Depois de levar 4 atletas para Londres em 2012, o país conta com até 7 jogadores presentes. Além dos já confirmados Tomás Belucci e Teliana Pereira nas chaves de simples e Bruno Soares e Marcelo Melo nas chaves de duplas, Rogério Dutra Silva, André Sá e Paula Gonçalves estão na lista de indicações. Apesar da escolha quase certa de Paula, o Rogerinho esbarra nos limites de atletas por país e André depende de um convite da ITF para participar da chave de duplas com uma segunda parceria brasileira. Caso esteja nos jogos, será o primeiro tenista do Brasil a disputar 4 edições, 2004, 2008, 2012 e 2016.
Obrigado, Bernardo. Vamos falar agora de outro tenista que já teve sucesso nas Olimpíadas, com o Vitor Soriano. Vitor, fala pra gente que tá acontecendo. Qual é a notícia do Andy Murray?
Bom dia, Ícaro. No último domingo, o tenista Andy Murray tornou-se o primeiro jogador a ser campeão pela 5ª vez do torneio Queen's Club. Murray venceu o canadense Milos Raonic por 2-1. O tenista escocês começou em desvantagem e chegou a estar 1-7 atrás de Raonic. Com experiência adquirida nas quadras de grama de Wimbledon 2013, em que foi campeão, Murray conseguiu fazer uma belíssima virada. Murray ganhou o título em 2009, 2011, 2013 e 2015. Mas o feito de ganhar o título 4 vezes não era um privilégio. Outros jogadores como Boris Becker, Roy Emerson e John McEnroe já haviam alcançado esse feito. Murray teve seu match point na rede com um voleio de backhand e levantou pela 5ª vez a taça de campeão do Queen's Club. Obrigado aí, Cano.
Obrigado, Vitor. Agora para o basquete com o Matheus Meioras.
Basquete pela audioativo.com.
Bom dia, Ícaro. Não tem como a notícia da semana não ser o título do Cleveland Cavaliers na final da NBA sobre o Golden State Warriors, que foi conquistado no último domingo com grande atuação do LeBron James. E nessa semana ainda o craque do Cleveland Cavaliers não anunciou ainda, mas saíram reportagens dizendo que ele não vem nas Olimpíadas. Então, soma-se esses fatos. O Cleveland aproveita, faz a passeata dele de título e, em meio a toda essa comemoração, a gente tem a notícia de que LeBron James provavelmente se soma aí a um grupo que já tem Stephen Curry, Russell Westbrook e outros grandes jogadores do naipe de Chris Paul e Blake Griffin, que não virão às Olimpíadas do Rio de Janeiro representando os Estados Unidos. Por outro lado, é esperado que o armador Kyrie Irving, que é companheiro de equipe do Cleveland Cavaliers, venha às Olimpíadas, assim como os jogadores do Golden State Warriors, como Klay Thompson e Draymond Green, e os brasileiros Anderson Varejão e Leandro Barbosa. É com você, Igor.
Obrigado, Matheus. Essa ausência do LeBron realmente seria muito sentida.
É triste porque, ainda mais depois dessa final, acho que não dá pra ninguém falar que o LeBron James, no momento, não seja o melhor jogador do mundo. Então a gente perde o melhor jogador do mundo do basquete aqui nas Olimpíadas, então é mais um desfalque, a gente fica triste. Até porque a seleção masculina de basquete dos Estados Unidos talvez fosse o time coletivo mais aguardado, né? O time com mais astros. E a maioria desses astros não vem. A gente fica chateado, sorte. Ainda bem que veio o Irving, veio o Klay Thompson, o Damon Green, o Kevin Durant confirmou presença também. Vamos esperar ver que mais jogadores do primeiro escalão, do alto nível americano, estejam aqui no Rio 2016.
Esse Dream Team parecia que ia ser um dos melhores desde aquele grande Dream Team de 92, né? Com Russell Westbrook
poderia,
e Durant, mas...
Poderia ser, mas com esses desfalques não vai ser mais de qualquer jeito, os Estados Unidos continuam favorito.
Ok. Agora, mais uma curiosidade do mundo dos esportes.
Curiosidades.
Você sabia que Michael Jordan teve sua primeira aposentadoria no basquete em outubro de 1993? Isso mesmo. Ela foi impulsionada por um desejo de seu pai, que tinha o sonho de vê-lo jogar beisebol. Infelizmente, ele foi assassinado em julho do mesmo ano.
Vôlei. Sem barreiras.
Então, para fechar nosso programa agora, vamos falar de vôlei com a repórter Larissa Bispo. Larissa.
Bom dia, Ícaro. Bem, o técnico Bernardinho mandou um recado nesse último final de semana. A seleção masculina de vôlei não está para brincadeira. A equipe derrotou os Estados Unidos e venceu pela terceira vez na Liga Mundial. O jogo, que aconteceu na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, aconteceu na madrugada de sábado e teve um placar de 3-7-1. Apesar dos recentes cortes na equipe escalada para os Jogos Olímpicos, o resultado reflete o bom ritmo do time, que já venceu outras duas partidas na competição, contra Irã e Argentina, e está se preparando bem para agosto. Agora, a seleção segue viagem para a Sérvia, onde enfrentará Irã e Bulgária.
Obrigado, Larissa. Tem mais uma notícia também de cortes nas seleções masculina e feminina. Larissa.
Notícias tristes. O atleta Sidão foi cortado da seleção brasileira masculina de vôlei e não defenderá o Brasil nos Jogos Olímpicos em agosto. O motivo ainda não foi confirmado, mas a hipótese é um problema no ombro direito do atleta. Já na seleção feminina de vôlei, a central Carol também não participará das Olimpíadas devido à sua recuperação de duas lesões, nas costas e no tornozelo. Ícaro.
Obrigado, Larissa. Vamos falar agora do Grand Prix de vôlei com Thaís Soares.
Apesar de ser favorito entre as seleções que disputam o Grand Prix, o vôlei feminino decepcionou na última semana. A derrota para a Sérvia e China mostrou fraquezas na seleção, que jogou pouco depois de chegar à capital Macau, sem descanso e nem adaptação ao fuso. As brasileiras jogaram contra todo o time titular da Sérvia, mostrando que não estão tão preparadas assim quando se deparam com um oponente forte. Mesmo com o bicampeonato nas costas, o Brasil tem nos Estados Unidos e na China grandes adversários a serem batidas, se quiserem chegar ao primeiro lugar e conquistar o tricampeonato.
Eu acho que essa, como a Thaís falou, essa última rodada da seleção do Grand Prix mostrou algumas fraquezas da seleção, algumas dificuldades. O time está com um sério problema na questão do passe, porque a Jaqueline, que é a principal jogadora do Brasil nessa função, ainda não está bem fisicamente, então o Brasil não conseguiu ainda conseguir um esquema tático para suprir essa ausência dela. Mas é importante notar que, por exemplo, na primeira semana do Grand Prix, a seleção jogou contra a Sérvia, reserva, e ganhou. Na segunda rodada, jogou contra a Sérvia titular e perdeu. E perdeu de 3-0 para a China, que foi um jogo que a seleção não encostou na bola. Ou seja, a seleção ainda precisa, apesar de ser bicampeã olímpica, favorita, tem muitas coisas que precisam ser consertadas se quiser, de fato, chegar ao o tricampeonato olímpico.
Um tempo muito apertado, né? Vamos ver aí se a seleção consegue se recuperar e confirmar a sua... seu favoritismo nos Jogos Olímpicos, Uri. Estamos fechando o nosso programa. Na nossa área interativa de hoje, a gente perguntou que jogador de futebol, além do Romário, também já se aventurou na faculdade de moda. E o ganhador de um par de ingressos para assistir o filme Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo, foi Vitória Régia, que respondeu Andrei Arshavin. O meia do Kairat Almaty optou por design de moda na Universidade de Tecnologia e Design de São Petersburgo, na Rússia, quando tinha 17 anos. Ele criou sua própria grife e escreveu uma tese sobre o estilismo nos equipamentos desportivos. Parabéns, Vitória! Dá um pulo aqui na Escola de Comunicação com Identidade até hoje, às 6 horas da noite, para retirar seus ingressos. Bem, esse foi o Prorrogação de hoje. Eu sou o Ícaro Bagolan, tivemos aqui Ellen.
Obrigada, Ícaro. Obrigada, ouvinte.
Luiz Eduardo.
Muito obrigado, Ícaro.
E Rodrigo.
Valeu, valeu.
Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.